As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O município de Tomar colocou como proposta única apresentada ao Plano de Recuperação e Resiliência a questão da solução dos problemas da poluição no rio. De acordo com recentes estimativas, a despoluição da bacia hidrográfica do Nadão necessitaria de um financiamento na ordem dos 22 milhões de euros, destinados a responder às situações já identificadas como estando na origem da poluição do Nadão. Questionada pela oposição PSD no município de Tomar sobre quais as propostas da Câmara de Tomar apresentadas ao Plano de Recuperação e Resiliência, Anabela Freitas referiu apenas a do Rio Nadão, acrescentando que há ainda mais um conjunto de outras questões que interessam ao Conselho de Tomar e à região que foram propostas pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
Nomeadamente em relação à ferrovia, a Câmara de Tomar, aquilo que fez, os únicos contributos que colocou em matéria de Plano de Recuperação e Resiliência foi o Rio Nadão. Fizemos sim, foi no âmbito da Comunidade Intermunicipal, um conjunto de contributos onde a questão da ferrovia estava implícita. Até porque, e permitam-me também, na sequência de alguns contributos, penso que na última Assembleia, ou pelo menos chegaram os contributos à CIME, que tinha a ver com o aeroporto de Tancos, resta-nos perceber, e é isso que precisamos de perceber, e os nossos contributos, no caso da CIME, vêm nesse sentido também, como é que se compagina a questão da ferrovia com a questão do aeroporto. Volto a dizer, o aeroporto para nós é importante. Numa primeira fase poderá ser aeroporto de cargas apenas. Tem que existir aqui forma de escoar as matérias. Seja, o PRR traz uma centralidade naquilo que é o eixo da A23, portanto a ligação a Madrid e a Espanha. Aquilo que se fala da questão da alta velocidade, o desvio para a Zona Oeste, era para libertar carga, aqui, canal de carga aqui nesta zona, e portanto temos que ainda, portanto, os nossos contributos vão no sentido do fortalecimento da linha do Norte.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Começaram a regressar ao mercado municipal os vendedores. Na semana que passou, regressaram os de plantas hortícolas e sementes. Este é um processo que vai decorrer de forma faseada, pelo que nesta sexta-feira está previsto o regresso dos vendedores de plantas e árvores. Como referiu a ERTS, o vereador dos mercados e feiras, Hélder Henriques, que espera que o mercado municipal esteja a funcionar em pleno já no início de abril, se o processo de desconfinamento e a evolução da pandemia assim o permitirem.
Encerramos a feira semanal no dia 15 de janeiro e até à semana passada não houve vendedores a regressarem à feira semanal. No entanto, atendendo à altura propícia para a realização das hortas, as plantações, regressaram na passada sexta-feira, portanto dia 5, as plantas de corda, as plantas hortícolas e as sementes. Esta semana vamos fazer regressar as árvores de fruto e os animais vivos. Agora, de uma forma faseada, vamos retomando a feira semanal, também condicionados, de certa forma, com as orientações que iremos receber da Direção-Geral de Saúde, das autoridades competentes, e, em princípio, na próxima semana, dia 19, iremos fazer regressar também os vendedores ocasionais, aqueles que habitualmente vendem no mercado e nós denominamos fazendeiros, para depois, de forma progressiva também, fazemos regressar todos os outros. Portanto, depois estou em crer que provavelmente na sexta-feira santa, portanto dia 2 de abril, já consigamos ter a feira semanal a funcionar em pleno. Vamos ver. É essa a nossa vontade, portanto não há interesse nenhum em ter a feira semanal suspensa, está suspensa motivada pelas razões que já apontei, pelas orientações recebidas das autoridades competentes, e daí, logo que seja possível a retoma, iniciaremos este processo de regresso de dos vendedores, dos operadores do mercado, à feira semanal. Portanto, a vida deles é esta, o ganha-pão é este, os mercados de Levante, os mercados ocasionais, e nós estamos atentos e sensíveis a isso. Agora, também não podemos estar a violar uma norma que nos é imposta pela autoridade competente. É certo que isentámos durante este primeiro semestre de 2021 todos os operadores da feira semanal, da feira grossista, do mercado diário, enfim, para também fazer um bocadinho de face às despesas que vão tendo e ao facto de não haver atividade comercial nestes espaços, nestas feiras.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Dois jovens foram identificados pela Polícia de Segurança Pública de Tomar por comportamento imprudente e vão ser alvo de contraordenação por infração ao Código de Estrada e ainda por incumprimento do uso obrigatório de máscara. Está em causa, refira-se uma dupla que se filmou na condução de um automóvel em algumas artérias da cidade de Navantina, a velocidades que atingiram mesmo os 180 km por hora, confirmou a ERTS o Comando Distrital de Santarém da PSP. Esta identificação, segundo a mesma fonte, foi feita na sequência de denúncia telefónica efetuada para a Divisão Policial de Tomar, relatando o comportamento imprudente dos dois jovens que se deslocavam numa viatura a velocidades elevadas, factos esses amplamente divulgados nesse mesmo dia em vídeo colocado nas redes sociais, refere a PSP, que no mesmo esclarecimento assegura que foram de imediato encetadas diligências de investigação tendentes a fazer cessar este tipo de comportamento e à necessária recolha de prova e identificação dos suspeitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, aponta para a necessidade da Agência Portuguesa do Ambiente proceder a uma fiscalização mais apertada na defesa do Tejo, rio que, de quando em quando, registra, em especial no território abrantino, fenómenos indicativos de poluição. O autarca solicita mesmo que a Agência Portuguesa do Ambiente possa rapidamente identificar as fontes de poluição. Ainda assim, Manuel Valamatos deixou claro que este processo conheceu melhorias evidentes no decurso dos últimos anos, citando mesmo uma avaliação do conhecido ativista Arlindo Consolado Marques.
Eu quero dizer que tem sido, de forma muito continuada e muito sucessiva, os meus contactos com a Agência Portuguesa do Ambiente e, obviamente, com a nossa direção regional. Circunstancialmente, existem episódios, mesmo não havendo espuma. A espuma, digamos que é aquilo que dá jeito do ponto de vista fotográfico para dar conta de uma coisa que não está bem. Mas às vezes não há espuma, mas há águas que não têm uma coloração aceitável. Eu tenho feito várias manifestações de desagrado sobre essa matéria, mas eu quero dizer que o maior ativista do Tejo conhecido, o Arlindo Marques, há uns meses atrás, na presença do seu ministro, afirmou publicamente que o Tejo hoje não tinha nada a ver com há 5 ou 6 anos atrás. E todos temos que reconhecer que, de facto, o Tejo fez uma melhoria muito substancial na sua qualidade e até no que diz respeito às questões da quantidade. Embora este ano seja um ano atípico, porque, na verdade, este ano tem subido muito, os níveis de pluviosidade têm sido elevadíssimos, e temos as nossas barragens, digamos, nas cotas máximas, coisa que já não acontecia há muitos anos em vários pontos do país. E eu acho que nós temos que nos focar, porque muitas vezes estamos sempre a falar daquilo que está mal e não falamos daquilo que está bem. O Tejo melhorou de forma significativa, no entanto, ainda há muito trabalho para fazer. O que eu acredito é que, de facto, a Agência Portuguesa do Ambiente terá que ter uma fiscalização mais apertada e tem que rapidamente encontrar onde estão as fontes de poluição, porque, na verdade, há dias que a água está extremamente amarelada e que provoca, obviamente, no açude, sempre que a água fica mexida, obviamente cria aquela espuma. É evidente que não são episódios como aqueles que já vivemos, infelizmente, aqui há uns anos atrás, mas são situações que nos preocupam e que eu vou tendo a preocupação permanente de sinalizar e os nossos serviços sinalizarem essas situações para a Agência Portuguesa do Ambiente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Baixo Médio Tejo registou 7 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, 3 em Torres Novas, 2 no Sardual, 1 em Abrantes e outro em Alcanena. O Conselho de Orém continua a registar o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 2.992 casos, seguido de Tomar, com 2.467, Torres Novas com 1.967, Abrantes com 1.504, Entroncamento 1.086, Alcanena com 1.017, seguem-se Ferreira do César com 612, Mação com 427, Vila Nova da Braguinha com 261, Sardual com 177 e Constância com 164 casos. No Baixo Médio Tejo estão hoje 74 pessoas em vigilância ativa, Torres Novas tem 16 pessoas nessa situação, seguido de Tomar com 10, Sardual com 8, Abrantes 7, Constância também com 7, assim como o Entroncamento, Alcanena 6, Orém igualmente 6, Ferreira do Zizor 4, Vila Nova da Barquinha com 3. O Baixo Médio Tejo registra então um total acumulado, 12.674 pessoas infectadas, 12.059 recuperadas, 74 em vigilância ativa e 371 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente do Município de Chamusca voltou a referir em reunião do Executivo Camarário que o Centro de Saúde não tem condições para continuar como centro de vacinação Covid. O Presidente Paulo Queimado já alertou as entidades responsáveis do setor da saúde para a situação, apontando como alternativa o pavilhão dos bombeiros.
Tem a ver com o centro de vacinação, portanto está a ser feito no nosso centro de saúde, pela falta de condições, aliás, aquela área de espera na rua, principalmente para pessoas mais idosas, não parece que seja toda uma solução e, portanto, os dias mais frios, inclusivamente com chuva, as pessoas têm que estar debaixo do telheiro a aguardar a sua vez de vacinação e, portanto, já tivemos, inclusivamente, aqui alguns reportes por parte de familiares. Já transmitimos aqui em direito, já falámos inclusivamente, já falei diretamente com a coordenação e com, inclusivamente, a Proteção Civil Distrital, no sentido de tentar perceber se não conseguimos definitivamente passar o centro de vacinação para onde tínhamos proposto inicialmente, que era no centro de saúde. E, portanto, toda a logística que nós já tínhamos preparada para montar o centro de vacinação no pavilhão dos bombeiros, e isto é uma coisa que já percebemos todos, que não vai ser passageiro, que não é uma coisa temporária e não é uma ou duas semanas em que a situação se vai manter, isto vão ser largos meses, e portanto disponibilizei da parte do município todos os meios e recursos para que este centro de vacinação no pavilhão dos bombeiros fosse uma realidade. Aquilo que nos vai ser transmitido é que há uma dificuldade em acesso à VPN, eventualmente, e, portanto, já disponibilizei também os nossos recursos informáticos para puxar uma linha dedicada do Centro de Saúde para o Pavilhão dos Bombeiros, para que o sistema informático possa funcionar em pleno também no Pavilhão dos Bombeiros. Portanto, estamos só a aguardar, eventualmente, uma decisão por parte do ACE, e é quem aqui decide sobre esta matéria, para essas pessoas pelo menos terem mais condições durante o tempo de espera que, a meu ver e a nosso ver, eu penso que falo por todos, logicamente, não estão com as condições dignas para que pessoas mais idosas possam fazer este tempo de espera para serem vacinadas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Alveiazer vai promover o projeto Cadastro Simplificado do Município de Alveiazer, Burpi Alveiazer, para melhorar o conhecimento da propriedade rústica do Conselho através da implementação de um modelo operacional integrado com as juntas de freguesia que se assumem como parceiros fundamentais para se alcançar o objetivo de cadastrar cerca de 21 mil prédios em 2 anos. Para o cidadão, o registro cadastral também se revela de extrema utilidade, não tem custos, permite identificar e salvaguardar o património familiar e possibilita ainda, quando necessário, proceder-se ao respectivo registro predial de forma gratuita e de forma simplificada. A identificação das propriedades poderá ser efetuada nos balcões que irão funcionar nas sedes das juntas de freguesia, havendo a deslocação de uma equipa técnica do município de Alveiazer ao terreno, sempre que não se conseguir proceder à identificação das parcelas através da imagem aérea. A implementação de sistema de informação cadastral simplificada terá um investimento total superior a 110 mil euros, dos quais 94 mil serão financiados por fundos comunitários provenientes do Programa Operacional Regional do Centro, conforme uma candidatura que já foi aprovada. A operacionalização do projeto deverá arrancar ainda durante o segundo trimestre do corrente ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Vila Nova da Bertinha aprovou por unanimidade a atribuição de um auxílio financeiro à loja social na ordem dos 8 mil euros, verba que será dividida em 10 tranches mensais, sendo que este montante é direcionado para ajudar nas despesas com que a referida estrutura se depara. A informação prestada em reunião do Executivo Barquinhense, o Presidente Fernando Freire, deu conta de que nesta altura estão inscritas 47 famílias na loja social que, durante 2020, por exemplo, apoiou 33 agregados com a entrega de alimentos ou com o pagamento de despesas como água, luz ou até mesmo a renda. Ficou um ponto de situação por Fernando Freire.
Objetivamente, a loja social visa acudir em situações de carência económica, combate à pobreza, exclusão social e também satisfação de necessidades básicas das famílias. No ano 2020, foram apoiadas mensalmente uma média de 33 famílias através de entrega de cabazes de alimentação e de apoios pontuais, como pagamentos de água, luz, renda, sendo estas medidas de apoio essenciais para a recuperação social de cada um dos agregados. No âmbito dos cabazes de Natal, foram apoiadas 57 famílias, segundo aqui a proposta da vereadora. Em termos comparativos, com o ano 2019 foram apoiadas mensalmente uma média de 48 famílias e em 2018 foram apoiadas mensalmente 45 famílias. Acresce ainda o facto que os pedidos de urgência e pontuais têm aumentado face à pandemia os rendimentos e contextos das famílias. No presente ano 2021, até à presente data, ou seja, até março, encontra-se inscritos na loja social 47 famílias, que correspondem a 67 adultos, 10 jovens e 11 crianças. A sua distribuição por freguesia corresponde a 26 a Briquinha, 9 da Atalaia, 9 na Praia do Ribatejo e 2 na freguesia de Tancos. Assim, tendo em consideração a importância deste projeto social desenvolvido o Conselho em prol da população carenciada, propõe-se a atribuição no fundo do reforço de valor de 8 mil euros, dividido em 10 tranches mensais para fazer face às despesas acima mencionadas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Rei recebeu a bandeira de município mais familiarmente responsável, distinção atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. A distinção permeia os municípios que desenvolvem uma eficaz política de apoio e ajuda às famílias mais numerosas. Vila de Rei recebe assim esta bandeira pelo 12º ano consecutivo e é apenas uma das 6 autarquias a nível nacional que recebem esta distinção desde a sua primeira edição. Num ano atípico marcado pela pandemia da Covid-19, não houve lugar à tradicional cerimónia de entrega das bandeiras, tendo a mesma chegado ao município via correio postal. Recorde-se que Vila de Rei foi o município pioneiro em muitas medidas de apoio social às famílias e manteve estas políticas como prioritárias ao longo do tempo, com destaque, por exemplo, para as medidas como os apoios à fixação da população, nascimento, casamento, união de facto, fixação, fertilização in vitro e aquisição de produtos de pericultura, ainda cartões etários com descontos em diversos serviços, lotes, apartamentos e arrendamentos a custos controlados, creche e jardim de infância gratuitos, incluindo refeições, manuais escolares também gratuitos para todos os alunos dos estabelecimentos de ensino de Vila de Rei, assim como bolsas de estudo de mérito de percurso escolar e bolsa de permanência Vila de Rei Mais, entre outros apoios dados pelo município vilarrejense.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Liga dos Amigos de Bombeiros de Mar promovem uma recolha de sangue no sábado, dia 20 de março, a realizar na Associação de Aceiceira, entre as 9 e as 13 horas. Trata-se da primeira recolha que a Liga promove no ano de 2021. A Liga dos Amigos de Bombeiros de Mar recorda que dar sangue salva vidas, principalmente neste tempo de pandemia. Esta recolha de sangue na Associação da Aceiceira conta com o apoio da própria coletividade, do Instituto Português do Sangue, do Município de Tomar, Proteção Civil e Bombeiros. Para além da recolha de sangue, haverá também rastreios gratuitos de glicémia, colesterol e tensão arterial. Todas as normas de segurança estarão também asseguradas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de dar a conhecer um projeto do Instituto Politécnico de Tomar, com o acrónimo Water River Tour. Trata-se de um projeto integrado no Tecniarte, Centro de Investigação em Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes do Instituto Politécnico de Tomar. Registado no Sistema Científico e Tecnológico Nacional da Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT, e classificado com muito bom. O projeto Water River Tour é financiado pela FCT de 2021 a 2023, através do Tecniart, e tem como foco o turismo náutico. É constituído por uma equipa multidisciplinar de 8 investigadores com valências científicas-chave, como sejam o turismo, o património, o planeamento, a inovação, a conservação, a multimédia e o ambiente. Sendo que são áreas que enriquecerão todas as valências necessárias e aplicadas ao turismo náutico. Do ponto de vista das discussões mais teóricas, vários são os autores que referem e definem o turismo náutico. A própria OMT, Organização Mundial do Turismo, centra o turismo náutico nas atividades e práticas turísticas ligadas ao meio aquático, portanto, ao recurso água, sendo que, inclusivamente, na Estratégia Turismo 2027, a água é um dos 6 ativos estratégicos e diferenciadores do destino de Portugal. Portanto, significa que o projeto Water River Tour assenta na gestão sustentável da água enquanto recurso importante na estratégia do turismo náutico. E, neste sentido, o turismo náutico é aqui entendido como um importante produto dinamizador do território. O turismo náutico, sem dúvida, tem suscitado um interesse crescente por parte de diversas entidades, por ser considerado uma oportunidade para o desenvolvimento sustentável territorial. O mesmo acontece com o recurso água, rio, que é estratégico também de dinamização turística e até encarado como recurso identitário da região. Basta referir a extensão de cerca de 30 km que temos de Albufeira de Castelo de Bode, onde é possível desenvolver produtos turísticos associados ao rio. E ao mesmo tempo potenciar a atratividade do Médio Tejo, não só por esta via, mas também pela promoção e valorização dos recursos patrimoniais, naturais, culturais e ambientais. Portanto, o que se pretende é evidenciar o turismo náutico no sentido de se conhecer e compreender o estado atual deste segmento turístico, também contribuir para a promoção e valorização do património cultural, natural e ambiental, no sentido de se perceber a relação do produto turismo náutico com a própria valorização dos recursos existentes no Médio Tejo. E ainda disseminar conhecimento sobre a importância do turismo náutico, no sentido de se identificar de futuro novas oportunidades de criação de produtos turísticos associados ao rio, favorecendo, desta maneira, a ação estratégica do Médio Tejo. Claro que todo este campo de ação só será alcançado através da dinâmica turismo náutico e recursos endógenos do território e encarado nas lógicas da atividade económica, social, cultural e ambiental.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.